Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020, terça-feira, 6 horas e 48 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimentam os mercados. Bom, ontem, né, a gente viu as bolsas em Nova York fechando sem uma direção única na segunda-feira, e meio aí a preocupação a respeito do acelerado avanço do corona aqui nos Estados Unidos, né, que segue avançando. Ontem, no e-mail enviado a todos os nossos clientes chamado Avenues, a gente comentou um pouco mais sobre isso, sobre os dados econômicos que têm sido afetados negativamente, né? Todos os dados da última semana, quando a gente olha a economia, vieram mais fracos do que o esperado, ainda que mostrando que a economia segue avançando, mas avançando mais devagar, né? Muito por conta de um vilão chamado Corona, conhecido vilão de todos nós aí de 2020, né? Mas esse avanço do Corona, ele também joga uma pressão cada vez maior aí para o Congresso para aprovar, para tomar alguma medida de um novo socorro, digamos assim, de ajuda à economia, né? Muita da ajuda que foi dada, ela se encerra agora em dezembro, especialmente aos desempregados aqui nos Estados Unidos. Então isso joga uma pressão adicional sobre o Congresso, né? Então, e nisso também, obviamente, faz também preço nas bolsas, né? Então, ontem a gente teve a pressão do corona de um lado, mas de outro, né? Olho aí no progresso em relação às negociações para um novo pacote fiscal em Washington que possa ajudar aí e trazer uma certa cautela para qualquer movimento de realização mais elevado, né? Uma vez que pode vir um pacote aí que venha socorrer a economia, tá? E isso ajudou, inclusive, o Nasdaq, que é voltar a renovar recorde histórico, né? Apesar das quedas, por exemplo, do Dow Jones. Dow Jones ontem caiu 0,49, o S&P teve uma queda de 0,19, já o Nasdaq teve uma alta de 0,45, fechando a 12.519 pontos, o seu maior nível histórico, tá? Em termos setoriais, destaque aí para o setor de biotech, com o XBI subindo 0,93, foi o setor que melhor performou, junto com o setor de home construction, né, de construções de casas aqui nos Estados Unidos, o ITB, o ETF do setor, subiu 2,2%. Esses foram os setores destaques ontem, em termos de alta. Mas a gente também teve os setores indo bem, o setor de semicondutores, com SOXX subindo 0,5%, setor de utilities, com o XLU subindo 0,6%. Já na ponta oposta, aqueles setores mais ligados ao petróleo sofreram ontem, com o XOP mais focado em exploração de petróleo caindo 3,3% e o XLE mais voltado para a energia caindo 2,3%. Entre os papéis, destaque aí de alta para as ações da Ellie Brands, né, dona da Victoria's Secret, e também da American Airlines. Ambas empresas fazem parte do S&P 500 e subiram cerca de 5% ontem. Outras que foram bem também foi o Facebook, subindo 2,1%, Netflix subindo 3,5%, a Pfizer subindo 2,3% e a Tesla, né, mais um dia de alta, forte alta da Tesla, 7,1% de alta. Já vou comentar, hoje tem notícia da Tesla, tá? Na ponta oposta, né, obviamente já falei que o setor de petróleo não foi muito bem. Na ponta oposta, a Total, empresa de energia e petróleo, caiu 3%. Chevron, CVX, caiu 2,7%. ConocoPhillips, COP, caiu 3,3%. O dólar, ontem o dólar fechou mais um dia em queda, 0,10 de queda. Ontem cotado aí a 5,1184, 5,12 praticamente, né, na segunda-feira. No Brasil, as atenções aí ficaram voltadas para Brasília, né, depois que o Supremo Tribunal Federal, STF, barrou aí a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Na máxima do dia, a moeda chegou a 5,17, na mínima 5,06, tá? Uma oscilação bastante grande, fechou aí com uma oscilação já mais branda, eu diria assim, fechou em queda de 0,10 a 5,12 praticamente. Em relação ao dólar, né, muita gente pergunta, a gente também comentou no e-mail do Avenues, em relação ao dólar, muita gente que espera o dólar para cair, para fazer os seus aportes ou começar a investir, não precisa mais esperar, né, da máxima até hoje já caiu mais de 10%, né, a gente nunca sabe qual que é o movimento futuro do dólar. O dólar sempre prega peças nos economistas como eu, né? Então tentar prever o dólar é sempre uma tarefa ingrata, mas eu lembro sempre que o dólar se movimenta junto com ativos de risco, né? A gente viu as bolsas americanas estão nas máximas. O que aconteceu com o real se valorizou. Então normalmente é isso que acontece, né? E aí muita gente espera o dólar cair para investir, e aí quando vai investir chega na bolsa e a bolsa está nos preços nas máximas, porque o dólar anda junto com outros ativos, perdão, o real, ele anda junto com outros ativos de risco, né? Então, ou seja, quando o real se valoriza ou o dólar cai, né, provavelmente é porque também as ações já subiram aqui nos Estados Unidos, tá? Então tenham em mente isso. Não necessariamente não é sempre isso, mas é uma correlação que acaba acontecendo bastante, tá bom? Bom, vamos lá, seguindo. Hoje as bolsas asiáticas, ela tem... Hoje o mercado está bem sem definição, tá? Bolsas asiáticas em sentidos variados, Japão, Hong Kong e China em queda, Índia e Singapura em alta. Na Europa, ontem a gente começou a vacinação no Reino Unido, mas o mercado está com um passo aí de queda hoje, estoque 600.04. O mercado acompanha os esforços aí para aprovar um novo acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia depois do Brexit. Ainda estamos falando disso, né? Desde 2016. O Reino Unido deixou o bloco europeu oficialmente em janeiro de 2020 e o acordo comercial em vigência tem prazo aí para acabar em 31 de dezembro, tá? Há meses, ambos, né, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido continuam divididos aí sobre três assuntos principais: questão de pesca, regras de competição e governança do acordo que regem esse acordo potencial, né? O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, ele vai viajar para Bruxelas nessa semana para tentar definir o seu futuro, e isso gera um certo cautela aí nos investidores na Europa, bolsas em queda. Futuros americanos também apontam baixa, 0,4 de queda, com investidores acompanhando aí as negociações em torno do estímulo fiscal adicional, com o contraponto da crise do coronavírus, né? Como um contraponto, inclusive. Os congressistas, eles pretendem votar junto ao orçamento, né, para o próximo ano fiscal, que vence na sexta-feira. Então, eles têm que votar até sexta-feira o orçamento do ano que vem e querem aprovar já o pacote esse. Ontem, né, a líder democrata na Câmara, deputada Nancy Pelosi, ela afirmou que os congressistas, eles pretendem votar já na quarta-feira, né, ou seja, amanhã, uma solução de curto prazo, prorrogando aí a validade do orçamento atual para o dia 18, e isso daria mais tempo para votar o pacote de estímulos. Bom, seguimos aí esperando novidades, cenas dos próximos capítulos, né? Na agenda a gente tem os dados de Departamento de Energia dos Estados Unidos, que vão ser divulgados daqui a pouco, que podem fazer preço sobre o setor de petróleo, fora isso nada de muito relevante. Em termos de resultado, a gente tem o resultado da Brown-Forman hoje, a BFB, o código dela, dona da Jack Daniels, né, para quem conhece. AutoZone também, que vende peças para carro grande aqui nos Estados Unidos, AZO é o código dela, ambas vão divulgar os seus números antes da abertura, e a gente tem depois o fechamento do mercado a Chewy, voltada para o segmento PET, CHWY é o código dela. Bom, e vamos lá falar algumas notícias aqui. Primeiro, a Tesla vai vender ações, TSLA, o código da Tesla, as ações da Tesla caindo 2,2% no after, depois que a empresa informou aí que protocolou junto à SEC a intenção de vender novas ações. A empresa pretende levantar aí 5 bilhões de dólares em ações, tá? Pouco menos de 1% do seu valor de mercado. O plano de venda de ações vem depois que a ação subiu aí quase 13% nos últimos 3 dias, né? Para o fechamento recorde aí na segunda-feira, fechou a US$641,76, tornando ela a sexta empresa mais valiosa dos Estados Unidos. Vale lembrar que as ações já subiram 94,4% nos últimos 3 meses até segunda-feira e 667% no acumulado do ano, enquanto o S&P subiu, né, 14%. As ações, elas vão ser vendidas de tempos em tempos, tá? Não tem uma data definida. É por meio de um programa de oferta no mercado, tá? Essa oferta segue outra oferta de 5 bilhões de dólares, que já foi concluída 3 meses atrás, quando um grande acionista também vendeu parte da sua participação. Dessa vez não foi informado, seria um grande acionista saindo da empresa. Com base no preço de fechamento das ações segunda-feira, desse US$641,76, o plano de oferta poderia representar aí 7,8 milhões de ações, cerca aí de 0,8% das ações em circulação. Não é desprezível, mas também não é nada muito elevado. Mas acaba fazendo preço aí no curto prazo, nas ações do NAFTA caindo 2%. O que mais? A FDA pode aprovar a vacina da Pfizer até o final de semana, né? A Food and Drug Administration, né, que é a espécie de Anvisa aqui nos Estados Unidos, poderia autorizar a vacina da Pfizer aí já nesse final de semana, né? A gente já teve no Reino Unido, ainda não teve aqui nos Estados Unidos. A mudança seria um momento crucial aí da pandemia, já que as autoridades de saúde pública dizem que os Estados Unidos provavelmente enfrentarão a sua pior crise de saúde pública da história nesse inverno. A capa ontem da CNBC falando exatamente isso, tá? A FDA está programada para convocar uma reunião do Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos, tá? Na quinta-feira, para revisar a vacina da Pfizer com a fabricante alemã a BioNTech para autorização do uso emergencial. Não por acaso, ontem as ações da Pfizer subiram mais de 2%, né? O que que muda, né? Bom, se autorizada, vai permitir que alguns adultos recebam a vacina à medida que a agência continua avaliando outros dados, tá? Não é uma aprovação completa, que normalmente pode levar meses, tá? Mas a vacina, ela vem aí nesse, obviamente, num momento crucial, né? Hospitais em todos os Estados Unidos já têm uma carga maior de pacientes com a Covid, maior do que antes já tinha sido registrado, e o surto no país está atingindo novos recordes aí nessa semana. Então, expectativas aí para essa semana, potencial aprovação pela FDA da vacina da Pfizer. Antes de acabar, lembro a todos, né, hoje às 9h30 a gente vai fazer nosso Warm-Up Avenue, a gente fala um pouco sobre o que está movimentando o mercado. Tem notícia aí da Palantir que o Breno vai comentar, eu vou comentar outras empresas, não vou dar spoiler aqui, então todos convidados. Warm-Up Avenue, todo dia é uma live que a gente faz para falar um pouco sobre o mercado americano. E aí agora sim, para a gente acabar falando da Copa Software, Copa Software, né? O código dela é o COUP, tá? A Copa Software é uma empresa que fornece software para gestão comercial via nuvem, tá? Ela soltou resultado, apresentou referente ao resultado do terceiro trimestre de 2021, que bateram as estimativas, tá? Suas ações fecharam com alta ontem de 1,82 e já subiam mais 3% no after. Ela relatou aí uma receita de US$133 milhões, batendo as estimativas, e uma alta de 31% no ano contra ano. As vendas de assinaturas, né, o subscription do seu produto, né, do seu serviço, aumentaram em 30%. Tá? Vale lembrar que a receita de subscrição aí é cerca de 88% das receitas totais da empresa, e o restante vem de serviços prestados aí em relação aos seus produtos ou a manutenção dos seus serviços, né? A companhia comentou que recentemente adquiriu uma outra companhia que fornece inteligência artificial para supply chain, né, para cadeia de suprimentos, chamada Llamasoft. Tá, eles não abriram o número da aquisição, mas esse novo serviço é mais uma opção para os clientes na hora de fazer a gestão dos seus negócios. Porém, com esse aumento relevante nas receitas, ela entregou um lucro aí de 18 centavos por ação, melhor que o esperado, mas ainda uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Parte desse impacto do lucro foi por conta dos maiores gastos em pesquisa e desenvolvimento, marketing e também mais despesas gerais. Mesmo assim, ela conseguiu botar na sua carteira de clientes nomes conhecidos, como, por exemplo, a DHL, o supermercado SamSmart, Mine Pharma, dentre outros vários novos clientes. E ela também fez uma parceria aí com a American Express para trazer cartões virtuais aqui nos Estados Unidos. Tá? Para quem não conhece a Copa Software, ela é uma companhia que fornece software de gestão para outras companhias via nuvem. Com os seus softwares, né, os clientes eles podem monitorar fornecedores globalmente, controlar quanto a empresa está gastando dinheiro, gerenciar despesas e vários outros serviços. Alguns dos maiores clientes da empresa são o Barclays, a Salesforce, inclusive, tá? A MGM Resorts e o Sprout Supermarket, né, o mercado, dentre vários outros nomes, grandes nomes, né? Ela foi fundada em 2006, aí, com sede na Califórnia, emprega pouco mais de 1.600 colaboradores em 2019, entregou 390 milhões praticamente aí, de receitas anuais em 2019, e atualmente o valor de mercado dela é de aproximadamente US$22,3 bilhões. Bom, era isso então, pessoal. Fico por aqui. Quem quiser pode me seguir no Twitter e no Instagram, @WillCastroAlves. Lembrando, 9h30, Warm Up Avenue. Era isso então. Aquele abraço.